ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapá com a juíza Mariana Fowler Gusso. Ela vai falar para a gente como funcionam os processos de falência e recuperação judicial. E conta também para a gente como está a demanda da primeira vara de falências e recuperações judiciais, onde a magistrada atua. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio É Paraná.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes no que consistem e quais são as diferenças entre os processos de falência e de recuperação judicial?
Bom, Jéssica, com relação aos processos de falência e recuperação judicial, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a finalidade de ambos, que é a mesma, ou seja, é o pagamento das dívidas de uma determinada empresa. Ou seja, tanto nos processos de falência quanto nos processos de recuperação judicial, a gente tem empresas que estão em dívida com várias pessoas, pode ser, por exemplo, seus próprios fornecedores, pode ser o fisco, pode ser várias dívidas, assim, com a Copel, pode ser qualquer coisa, né? Então, essas empresas, e teoricamente, a princípio, elas não têm patrimônio suficiente para cobrir essas dívidas, né? Então, qual que é a diferença, então, principal entre a falência e a recuperação judicial? Na falência, a empresa fecha, ou seja, ela está absolutamente quebrada, né? Assim, falando num termo um pouco mais simples, né? Ela não tem dinheiro suficiente para pagar os seus trabalhadores, né? Os seus funcionários, não tem os seus fornecedores. Então, ela fecha e, com todo aquele patrimônio que ela tem, a gente vai tentar fazer o pagamento dos credores. Na recuperação judicial já é um pouquinho diferente. A empresa continua aberta. Ou seja, na recuperação judicial existe uma vontade do devedor, ou seja, da própria empresa, em permanecer aberta e continuar atuando. E ela não está numa situação econômica tão crítica quanto na da falência. Ela está numa situação um pouco melhor, mas ainda com dívidas. Então, na recuperação judicial, a gente vai ter um plano diferenciado para o pagamento. Ou seja, na recuperação judicial, ela vai pagar de uma forma um pouco diferente do que ela tinha contratado anteriormente. Então, é mais ou menos isso, assim. Então, na falência, é a situação econômica muito ruim e na recuperação ela já é um pouco melhor.
Sim. E, doutora, nesses tempos de crise econômica, a demanda da primeira vara de falências e recuperações judiciais, ela aumentou, tem aumentado? Como é que está lá?
Olha, o que a gente tem percebido, principalmente desde o fim do ano passado, começo desse ano, é realmente um aumento, principalmente nos pedidos de recuperação judicial, que até anteriormente eu não falei, mas na recuperação judicial, quem pede a recuperação judicial é a própria empresa, né? Na falência não é bem, não, pode ser, mas não necessariamente é o caso. Então, nos casos ali, na primeira vara, a gente observa que houve um aumento, sim, nos pedidos de recuperação judicial. E nos pedidos de falência também. Então, a gente tem sentido um aumento, não posso dizer que seja enorme, mas já
considerável,
desde o fim do ano passado. O que a gente tem observado, e até pelos comentários, né, das pessoas e tudo mais, é de que isso só tende a aumentar se, infelizmente, nossa economia continuar na situação em que se encontra atualmente.
Infelizmente.
Né? Uhum.
E, doutora, aproveitando que a senhora tocou no assunto, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quem que geralmente entra com esse processo pedindo a decretação da falência ou da recuperação judicial. É o próprio empresário, os credores? Como é que funciona?
Então, como eu já tinha adiantado antes, na recuperação judicial é o próprio empresário. Somente ele pode pedir a recuperação judicial, né? É a vontade dele de pedir a recuperação judicial. Não pode um credor, não pode ninguém pedir a recuperação por ele, né? Ele tem que ter essa vontade e pedir ao judiciário para que faça aceite esse novo plano e os seus credores e tudo mais. Na falência já é um pouco diferente. A gente tem o que é chamado de autofalência, que é quando o próprio empresário pede a sua falência, ou seja, ele mesmo reconhece que não tem dinheiro para pagar seus credores, ou quando algum outro credor pede a falência do empresário, né? Mas daí tem que ser um outro credor, não pode ser uma pessoa qualquer que acha que aquela empresa está
não
lá...
Não está indo bem.
Não está indo bem, exatamente. Não, tem que ser um credor, tem que ter alguém que tenha uma dívida com aquela empresa, né? Então, essa é a diferença principal, desculpe.
E, doutora, quem que pode, por exemplo, pedir a falência? Somente uma pessoa jurídica ou uma pessoa física também pode falir?
Então, isso é uma questão bem importante. Somente pessoas jurídicas podem falir. As pessoas físicas não têm essa possibilidade. Existem alguns países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é possível a falência de uma pessoa física, né? Eu ou você. Mas aqui no Brasil isso não é possível. É somente o empresário que pode falir. É uma pessoa jurídica, né? O que a gente tem aqui no país, no Brasil, é a insolvência civil, quando uma pessoa física não tem dinheiro para pagar suas contas, ou seja, gastei muito no cartão de crédito, não tenho dinheiro para pagar os meus financiamentos, a minha casa própria, alguma coisa nesse sentido, eu posso pedir a minha insolvência civil ou um credor também pode vir pedir, mas é um procedimento diferente, que tem até uma competência diferente e tudo mais, não vai lá para a vara de falências, ela é bem diferenciada a legislação, né? Então é bem importante para saber que aqui no Brasil, os únicos que podem falir são os empresários, né? E não as pessoas.
Isso gera confusão, doutora? Tem pessoas físicas tentando pedir a sua falência?
Olha, assim, não que gere uma confusão, mas é que muitas vezes as pessoas pensam que elas podem falir, né? Ah, eu tenho medo, será que alguém vai pedir minha falência? Não, isso não pode acontecer.
Só da empresa mesmo.
Só da empresa, exatamente.
E, doutora, a gente já falou um pouquinho no começo da entrevista, mas eu queria pedir para a senhora explicar melhor para os nossos ouvintes quais que são as principais finalidades da falência, para que ela serve?
Então, como eu disse anteriormente, na falência a empresa vai fechar, né? Então, a partir do momento em que o juiz decreta a falência, né, que existe o que a gente chama de sentença de decretação de falência, que é o início do processo efetivamente falimentar, porque veja, quando o credor pede a falência do empresário, não necessariamente o juiz vai decretar a falência do empresário. Existem alguns requisitos, a lei traz alguns requisitos para que o juiz possa ou não decretar essa falência. Então, se eventualmente o juiz acatou, então, esse pedido e foi efetivamente decretada a falência, a finalidade é o quê? É você arrecadar todos os bens, ou seja, pegar todos os bens que aquela empresa tem, você vender todos os bens e daí, depois que você vende, transformar tudo aquilo em dinheiro, você vai pagar os credores, né? Então, a gente, da forma com que... com o que tiver, obviamente, e de acordo com algumas classes elencadas pela lei, né? Os primeiros que recebem normalmente são os credores trabalhistas, né? Os funcionários da empresa.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Mariana Fowler Gusso, que atua frente à primeira vara de falências e recuperações judiciais. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Copel foi eleita mais uma vez a melhor distribuidora de energia do país. É a terceira vez consecutiva que ganhamos o prêmio da Associação Brasileira de Distribuidores na avaliação do cliente. E a nossa companhia ficou em primeiro lugar pela quinta vez nos últimos 6 anos. Parabéns, Copel, a melhor do Brasil. Orgulho de cada paranaense. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Você pode até não ter inventado a cura para a AIDS. Pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo. Mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do Hemepar recebe doadores de qualquer tipo, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Seja um doador você também. Compartilhe o seu sangue. Transforme vidas. Mude histórias. Para mais informações, ligue 3262-7676.
Eu me chamo Heraldo Pires, eu e o pessoal aqui de Paranaguá, os Parnanguaras, estamos sintonizados na É Paraná AM 630.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio. A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Mariana Fowler Gusso. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os processos de falência e recuperação judicial. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Ou você também pode fazer as suas perguntas pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, retomando a nossa entrevista, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes, no caso da falência, como que ficam as dívidas da empresa?
Então, Jéssica, com relação às dívidas da empresa falida, Acontece o seguinte, como eu já tinha falado anteriormente, rapidinho, quando a empresa entra em estado falimentar, todos os bens são arrecadados e vendidos, né, através de leilões. Então, isso faz com que seja arrecadado esses bens sejam transformados em dinheiro. Com isso, com esse dinheiro que é arrecadado, são pagos os credores, né? Então, como é que faz para pagar os credores, né? Quem que paga? Paga todo mundo de uma vez? Ou como é que faz? Não é bem assim. A lei falimentar, ela traz alguns requisitos e algumas classes de credores. Então, quem tem vão tendo classes que têm prioridade sobre as demais. Uhum. Então, né, no caso da falência, a classe primeira que recebe são os credores trabalhistas, né, ou seja, os funcionários da empresa. Então, se tem dinheiro para pagar todo mundo, você pega aquele dinheiro que está lá, o total, e paga os credores trabalhistas. Se sobrar alguma coisa, você passa para a próxima classe, que é a classe dos credores tributários. Primeiro você paga a União, depois o Estado, depois os municípios. Em seguida, você paga os credores que têm alguma garantia real, ou seja, que tem hipoteca sobre determinado bem, alguma coisa nesse sentido. E assim por diante. O que acontece, por exemplo, se acaba o dinheiro antes de terminar todas as classes? Pois é, acabou.
Não tem o que fazer?
Não tem o que fazer. O que vai acontecer é que vai ser encerrado o processo falimentar e a empresa falida, ela vai continuar responsável por aquelas dívidas durante o período de 5 anos, né? Uhum. Se depois de encerrada a falência, passados 5 anos, ela não pagar essas dívidas que ainda, porventura, existam, essas dívidas vão estar prescritas, né? Elas vão, na verdade, acabar, se extinguir. Uhum. Né? E a partir daí é que o empresário, ou seja, né, a pessoa que era dona da empresa, ela pode voltar a exercer, então, as atividades comerciais, etc. e tal, né? Então, a gente paga o que a gente pode e daí depois...
Não tem como fazer milagre,
não,
né?
Tem como fazer milagre, exatamente, né? Mas a lei privilegia alguns credores que ela entende que sejam... que tenham...
prioritários.
Prioritários, exatamente. Então, por exemplo, os credores trabalhistas, que são pessoas que estão ali trabalhando, então são seus salários, férias, etc. Então, por isso que eles recebem com antecedência os demais.
Doutora, a lei de falências, ela se aplica a todas as sociedades, assim, as sociedades públicas ou privadas?
Não. Bom, então acho que era importante falar o que é uma sociedade pública e o que é uma sociedade privada, né? A sociedade pública é aquela onde algum ente do Estado, ou seja, o município, ou o Estado, ou a União, ela é sócia da empresa, né? Ou sócia ou dona integral. Por exemplo, no caso, por exemplo, da Copel, para a gente pegar um exemplo prático, né? Nesse caso, o governo é dono de um pedaço e existem particulares que são donos de outro pedaço. É o mesmo caso da Petrobras. A União é dono de um pedaço e pessoas privadas são donas de outro pedaço. Mas, por exemplo, você pega a Caixa Econômica Federal. Ela é inteiramente do governo, né? Então, depende um pouco do tipo de sociedade que existe e tal. Essas onde o governo, de alguma forma, né? O governo, como eu digo, o ente, né? A União, o Estado, o município. Ele é dono de alguma parte ou de inteiramente da empresa. Essas empresas não vão à falência. Elas estão excluídas da lei falimentar. Agora, daí a gente fica com as privadas, né? Sim. Mas mesmo as privadas, existem algumas exceções. Por exemplo, instituições financeiras também não vão à falência. Elas têm um outro tipo de liquidação, que a gente chama uma liquidação extrajudicial, e ela é feita através do Banco Central. É um pouco diferente desse processo falimentar que a gente está tratando aqui.
Doutora, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito da recuperação judicial, qual que é o procedimento para realização desse processo?
É assim, a recuperação judicial, como eu já disse, ela tem que ser pedida pelo próprio empresário, né? Então, é ele que tem que entrar com então, esse pedido de recuperação judicial. Existem alguns requisitos na lei que ele tem que apresentar alguns documentos, algumas coisas, mas o mais importante é que ele tem que apresentar um plano de pagamento. Ele, como eu já disse, é um plano diferenciado daquele que anteriormente foi feito, né? Foi contratado, né, com seus credores, mas ele vai propor aos credores pagar de uma forma diferente. Então, ele entra com o pedido de recuperação judicial, diz para o juiz, olha, senhor juiz, os meus credores são esses, esses e esses aqui, eu devo tantos mil ou milhões de reais, e eu proponho pagar essa dívida da seguinte forma, né? E explica, né? Normalmente existe uma dilatação do prazo, ou seja, aumenta o prazo, o número de vezes com que vai pagar, um pouco de desconto desses valores, né, que ele tem de dívida. E isso é submetido, então, daí os credores são chamados ao processo. Conta-se para eles que aquele empresário está em recuperação judicial. Eles são chamados ao processo, eles verificam esse plano de recuperação judicial e eles, aí sim, os próprios credores é que vão dizer se sim ou se não. Se eles aceitam ou se eles não aceitam aquele plano de recuperação judicial, aquele plano de pagamento apresentado pelo credor.
Se eles não aceitarem, a empresa vai à falência?
Exatamente. Se eles não aceitarem o plano de recuperação, o juiz vai necessariamente decretar a falência. A não ser que existam votos que sejam abusivos, né? Porque pode muitas vezes o credor ter uma rixa com o devedor ou qualquer coisa nesse sentido, ou seja, um voto abusivo, o juiz pode eventualmente desconsiderar aquele voto. Porque a votação, ela não é feita por maioria total, ela é feita por maioria por classe, né? Como eu disse anteriormente, você tem a classe dos trabalhadores, a classe dos credores com garantia real, a classe dos credores quirografários, que são aqueles que não têm nenhum tipo de garantia. Então, assim, em cada classe vai haver uma votação dentre aqueles credores. E ali sim precisa de maioria, e uma maioria geral, obviamente, né? Então, os credores vão ali e aceitam ou não aquele plano de recuperação. Nada impede de que o próprio credor, ele mude um pouco esse plano de recuperação judicial durante o processo. Até a assembleia, né? Até esse momento da votação. E os credores podem daí, então, aceitar ou não esse plano apresentado.
E, doutora, tem alguma diferença na recuperação judicial caso a empresa ela seja de pequeno porte ou uma microempresa?
Existe uma possibilidade de que essas empresas de pequeno porte ou microempresa, elas têm uma tramitação um pouquinho diferenciada em relação aos demais. Ela pode, mas ela não necessariamente tenha que se submeter a esse outro tipo de procedimento. Ela pode se submeter ao procedimento geral, mas se ela quiser, ela pode se submeter a um procedimento que é um pouco, ele é mais simplificado do que esse procedimento geral, que não tem essa assembleia de credores que eu falei anteriormente. É um pouco diferente, assim, sabe? Mas não...
Mais facilitado.
Um pouco mais facilitado e um pouco mais rápido do que o outro, né? Mas nada impede de pedir, de fazer pelo procedimento normal.
E, doutora, o que acontece caso a empresa ela não cumpra o que está nesse acordo de recuperação judicial?
Então, a partir do momento então, que a empresa tem a aprovação dos credores na assembleia, o juiz vai fazer o que a gente chama de homologação do plano de recuperação judicial. Então, ele homologa e a empresa então, passa a cumprir esse plano de recuperação que ela apresentou, que normalmente ela tem um tempo até que ela possa começar a pagar os credores e começa daí a pagar através de parcelas e tal, mas não necessariamente, mas mais ou menos é assim em geral. Se eventualmente a empresa não paga os credores ou não cumpre, né, o que está acordado naquele plano de recuperação, o juiz vai decretar falência também. Essa é, uhum, essa é a consequência maior, né? Ela vai perder essa possibilidade de pagar diferenciadamente e vai, então, ter sua falência decretada. É isso que acontece.
Doutora, a gente estava conversando aqui na hora do intervalo que uma situação que a gente não imagina que possa acontecer, acontece, que a justiça não encontra os credores para fazer esse pagamento. Como que funciona isso? É importante o credor entrar em contato com a vara, fazer esse contato regularmente?
A gente tem uma dificuldade, principalmente porque tem várias falências que são falências muito antigas, uhum, de encontrar os credores, principalmente os credores trabalhistas. A gente tem várias falências que têm dinheiro, essas pessoas têm valores a receber e a gente não consegue localizá-las porque são endereços muito antigos ou às vezes a gente não tem os dados necessários para fazer uma localização através de alguns sistemas que a gente tem de localização, e fica muito complicado. Então, se você, ouvinte, é credor de alguma falência, seria importante você entrar em contato lá com a vara e ver se, eventualmente, você não tem algum valor a receber, principalmente, uhum, se você é credor das falências da Hermes Macedo, da Lembrasul Supermercados, dos pianos em Senfelder. São várias falências que a gente...
Antigas,
Gronal, uhum, que tem valores a receber. A gente está tentando localizar várias pessoas e a gente não consegue. Ou se você eventualmente conhece alguém que é credor e tem algum dinheiro, por favor, entre em contato lá com a primeira vara de falências e recuperações judiciais pelo número... Posso dar o número?
Fica à vontade.
É o 3363-2914. Entra lá em contato e eventualmente, a gente pode lhe ajudar e auxiliar para que possa receber esses valores.
Não vai ser uma surpresa desagradável.
Não. Às vezes as pessoas ficam preocupadas porque a gente manda o oficial de justiça, uhum, para ir lá. Fala, não é um problema, é uma coisa boa, vai lá receber seu dinheiro.
Muito bom. Doutora, eu queria aproveitar e pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional à frente da primeira vara de falências e recuperações judiciais.
Então, Jéssica, as varas de falências e recuperações judiciais em Curitiba são duas, a primeira e a segunda. Uhum. Elas foram criadas em julho de 2012, ou seja, elas são varas relativamente novas, estamos fazendo aí 4 anos. Antigamente, esses processos de falências e recuperações judiciais, ou concordatas, que é o nome antigo das recuperações judiciais, elas tramitavam juntamente com os processos nas varas da Fazenda Pública. Essas varas da Fazenda Pública são varas muito trabalhosas e que tinham muitos processos. E o Tribunal de Justiça, de uma forma para melhorar o atendimento ao cidadão e a prestação jurisdicional, eles criaram, em 2012, várias varas novas com, uhum, deslocamento da competência, para que a gente pudesse fazer um trabalho melhor para as pessoas, né, para o jurisdicionado. Então, foram criadas, dentre outras, a primeira e a segunda vara de falências e recuperações judiciais. E todos os processos que tramitavam aqui em Curitiba foram remetidos para essa vara e, claro, agora todos os novos que entraram desde então. A experiência é uma experiência bastante trabalhosa, a gente teve bastante trabalho, a gente tem falências muito antigas, como eu já até citei,
sim,
várias aí com 20, 25 anos de tramitação. E o que a gente está tentando, tanto eu, né, ali o pessoal da primeira vara, como o pessoal da segunda vara de falências, é efetivamente realmente terminar esses processos, né, e fazer com que eles andem com rapidez, com celeridade, fazer a venda de todos os bens pelos melhores valores possíveis, arrecadar o máximo de dinheiro que a gente possa conseguir para que a gente possa, sim, finalmente pagar os credores, que é a finalidade principal da falência, né? Não pode se estender por tanto tempo. A gente tem trabalhado nesse sentido para diminuir esse tempo de tramitação, que é muito importante, porque a justiça que tarda não é justiça, né? Uhum. Então, a gente faz esse trabalho, temos tido bons resultados desde a implantação das varas, por bastante dedicação dos nossos funcionários e mesmo das partes envolvidas, né? Então, o que a gente percebe é que houve uma grande melhora na prestação do serviço desde a criação das varas, né? Então, eram processos que eram muito desacreditados aqui em Curitiba por conta exatamente deles estarem lá junto às varas da Fazenda Pública. Mas eles estão, agora estão indo muito melhor e tudo mais, a experiência é muito positiva.
Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa de rádio da Mapara e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.